À conversa no cais.
Esta semana falamos de ganhar regatas antes de nascer, do Pedro Mendonça, da mãe, de iniciação, de meios, do bigamista, de lusitos, da geração de ouro, de oportunidades, de Jogos Olímpicos, de swans e de circuitos internacionais. O nosso convidado esta semana é o Afonso Domingos. Afonso Domingos, bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Afonso, tu eras daqueles que eu tinha aqui há mais tempo pensado convidar para conversarmos, mas olha, nunca tinha acontecido por isto ou por aquilo, finalmente hoje estamos aqui. E eu queria começar por algo que eu sei que foi importante na tua vida, mas queria perceber mais, que é, em todas as conversas que tenho tido, em todas as entrevistas que tenho falado e conversado, não há ninguém que, muita gente me diz, epá, eu fui parar ao bigamista porque o Afonso levou-me. Como é que foi a tua chegada? E eu queria saber é como é que tu chegaste ao bigamista. E depois como foi esse processo todo?
Oh, obrigado, Rodrigo. Obrigado por me convidares para o teu podcast e por fazer parte da divulgação. Em relação à tua pergunta, pois, isso já foi há muito tempo, não é? E tanto isso já foi há...
não sei, já lá vão muitos anos. Mas foi um marco e é extraordinário que as pessoas ainda hoje me dizem. Eu comecei a fazer vela, não sei o quê, porque o Afonso me levou. Tu realmente és responsável por muita gente ter entrado, pá, tu e obviamente e o Pedro, que delegou essa responsabilidade em ti, por muita gente ter entrado em circuitos, em mil e uma coisas. Como é que foi a tua chegada ao Bigamista?
E isso foi porque, tanto convidaram-me para ir no barco, não é? Para navegar no bigamista. Ele até era um X não sei quantos. Sim. Portanto, era um dos barcos do Pedro. Portanto, e cheguei a realizar umas regatas. E realizei umas regatas no barco, tipo e das Berlengas, portanto, quando se realizavam. E pronto, e nessa altura pediram para eu fazer parte da tripulação em algumas regatas. E depois de...
Tu eras muito novo quando lá chegaste, ou não?
Sim. Era muito novo para fazer essas regatas. Eu lembro que era bastante novo, mas pronto, realizei essas regatas. Aqui, foi essencialmente aqui no Rio Tejo, não é? No Rio Tejo e fora, quando ia às Berlengas. E... Houve uma fase que foi só realizar algumas regatas, não é? E depois eu lembro que até fazer regatas noutros barcos, eu lembro perfeitamente, numa altura até fazer contra o bigamista. Uma vez fiz um campeonato nacional, eu fiz no Fórmula 1, chamava-se Fórmula 1, que era um barco pequeno. E por acaso até era, eu era o único homem, o resto eram mulheres a bordo. Portanto, e ganhamos um nacional que até foi em Setúbal, e, embora fossem classes diferentes, competi contra o bigamista, por exemplo, contra o Pedro Mendonça, mas realizei diversas regatas com eles. E chegou uma altura que o tio Pedro perguntou-me se eu queria, portanto, ajudá-lo na componente da tripulação, e foi assim que aconteceu. Portanto, passei a ajudá-lo na componente da tripulação e depois, mais tarde, a questão da organização não só da equipa, mas também do programa. E assim se desenvolveu-se uma relação de amizade, que a componente, respondendo à questão porque é que muita gente foi lá navegar, porque o Pedro, assim, sempre foi mentor disso, sempre disse que gostaria de, portanto, ter velejadores
portugueses,
sim, e que aprendessem, e que estivessem a que se desenvolvessem para ajudar a vela nacional.
E para lançar carreiras também, não era muito foco para promover isso. Oh, Afonso, outra coisa que é muito engraçada é que... E vou começar mais tarde. Como é que tu chegaste à vela?
Pois, essa é a compreendo. Eu às vezes até a brincar digo que a primeira regata que eu fiz eu estava na barriga da minha mãe. E snipe, isso é verdade. Isso foi em Moçambique, como eu nasci em Lourenço Marques. E a minha mãe diz-me que já tinha não sei quantos meses, estava de barriga e ainda fez regata de snipe lá em Lourenço Marques, que até tinha um ganho aquela regata. E estava à minha espera. Portanto, isso foi a primeira vez, que é só para brincar. Brincar, mas é verdade.
Quer dizer, tu antes de nascer já ganhavas regatas.
Pois, mas isso é só mais para dizer, mais para, em competição com os outros, para dizer que eles não têm hipótese.
Não, porque isso depois leva-nos aqui a uma segunda parte que é muito engraçada, que é há imensas pessoas que também dizem, pá, eu fui para a vela e comecei na vela, comecei nos otimistas, pá, mas era da geração do Afonso, modo que eu sabia que ia perder sempre. Tu desde muito novo percebeste que realmente, pá, tens, ou tinhas na altura, mas continuas a ter um talento e um feeling extraordinário para a vela. Desde cedo percebeste isso? Ou quando é que te apercebeste disso?
Quer dizer, uma pessoa não, quer dizer, da minha parte em relação aos outros, não sei, não é? Uma pessoa não, quer dizer, uma pessoa não se apercebe, e eu tenho feeling, eu tenho isto. Não, uma pessoa é mais pelos resultados que obtém e às vezes por ver coisas que os outros não veem. Quando uma pessoa vê coisas que os outros não veem, aí é que nota que está num nível diferente, não é? Portanto, quando uma pessoa tem percepção de certas coisas e vê que os outros não têm essa percepção, aí uma pessoa diz: então, pelos vistos,
Faça
quer
alguma
dizer,
coisa bem ou faça melhor.
ou exatamente, uma pessoa vê que essa percepção, se uma pessoa tem essa característica, vê que é melhor, mas também quando me dou com outros velejadores, não é? E às vezes vejo que eles veem coisas que eu não estou a ver. Aí eu vejo, olha, estes aqui são melhores nesta área, não é?
Nesta área.
Portanto, é mais, não só pelos resultados, mas se tem um resultado diz, olha, pelos vistos foi melhor. Lógico, hoje em dia esses resultados já são coisas muito mais debatidas, porque antigamente era mais simples, quando sou andando otimista, andando de laser, andando de barcos individuais. Não é? É muito mais simples, portanto, uma pessoa anda ou não anda, não é? Portanto, e sabe ou não sabe, não é? Portanto, é extremamente fácil de comparar. Depois, quando põe equipas, já é diferente, já tem muito mais variáveis e essa comparação é mais difícil, mas pode sempre existir, não é?
Tu ganhaste tudo, pelo menos o que havia em Portugal e algumas coisas de fora, o que havia nos otimistas, quer dizer, fizeste a formação tradicional e depois entras nos pré-olímpicos e olímpicos e por aí fora. Como é que tu olhas hoje em dia para a evolução da vela olímpica, especialmente com estas limitações e sendo tu hoje em dia um velejador pesado? Como é que tu olhas, por exemplo, esta questão da saída dos fins da vela e olímpica e tudo isso? Quer dizer, porque se há circuito, por exemplo, continua a atrair os melhores, são os stars, não é? Star Sailors daí, continua a atrair nos stars os melhores jogadores do mundo, mas hoje em dia não há espaço para essas pessoas. Como é que tu olhas para isto tudo, com a experiência e com o know-how que tens?
Ah, nós, existe aqui várias componentes, portanto, a nível da vela. Nós temos a componente, portanto, é tudo uma questão de aprendizagem, mas temos uma componente inicial, temos a questão do ensino, não é? Portanto, temos a ver com, começa na escola, nos otimistas, não é? Eu acho muito interessante em Portugal terem aquelas coisas dos clubes de mar, acho isso uma coisa fantástica. Dar a oportunidade aos miúdos chegarem, em vez de ter uma aula de ginástica, ter uma aula de vela, como vão fazer aulas de ténis, não é só na vela, é só
E
noutros
aí tens
esportes.
duas irmãs que são um farol nisso, uma referência nisso, não é?
Sim, especialmente a Cristina, acho que é a coordenadora nacional da questão da
Exatamente.
vela. Portanto, eu acho isso, essa componente da fase inicial, acho que estamos muitíssimo bem. Depois passamos para outra componente, que é a componente mais a questão da competição em si. Quando passamos a pôr a competição nos otimistas, já começa a entrar a questão financeira um grande peso, mas também já entrava quando eu era jovem, lembro perfeitamente, aqui no Cascais, e eu comecei, atenção, eu comecei na mocidade.
Tu ainda apanhaste a mocidade.
Eu ainda apanhei na Praia de Algés os lusitos, eu não sei bem em que ano é que era, mas pronto. Mas,
Sim, mas tem que ser antes de 74, não é? A mocidade acaba com o 25 de Abril, mas tem que ser em 74. Quer dizer, isso terá sido em
pois,
72, 73, por aí.
mas eu não sei se acabou os lusitos na
Logo,
Praia de
sim.
Algés em 75 ou não. Não sei se
Sim,
acabou.
pode ter acabado a mocidade e mantiveram a vela em formação para sempre.
Pois, o que eu me lembro era de lá na Praia de Algés, dos calhaus, não é? De andar a transportar o lusito, que aquilo era pesado que nem chumbo, não é? Mas pronto. E também me lembro perfeitamente daqui em Cascais, porque em Cascais era mais no período de verão, não é? Porque o período de inverno praticamente não se andava em Cascais, devido ao. Não havia marina, portanto.
Era agreste.
Sim, era muito agreste. De andar no. Com o Sr. Carlos Pataleão e depois nos Otimistas. E lembro perfeitamente que fazia depois na parte de competição, fazia o verão em Cascais, até o meu pai trazia o Sindbad, que era um iate que ele tinha construído, um iate pequeno, 6 metros, 7 metros, ou seja, 90, pequeno. E trazia aqui e fundeava aqui nas boias do clube e às vezes até dormíamos no barco. E depois na parte do inverno, no Sport Algés ida a fundo, em Belém. Navegava no Sport Algés a fundo otimista. Mas falando disso, sobre o quê? Sobre aquela componente, que é a componente da competição, em que quem é que nos levava? Portanto, eu lembro que eu fui ao Campeonato do Mundo da Irlanda, portanto, tinha 11 anos, de otimista, e eu fui com a minha mãe e com o meu pai. Não é?
Sim, não havia cá esta coisa de sozinho.
Portanto, eram mais os pais que nos transportavam. Depois fiz um campeonato também da Europa em Folónica, de otimista, e também lembro de ir com a minha mãe e com o meu pai, não é? Portanto, havia uma conveniente que eram os pais que transportavam os filhos, não é? Para os campeonatos. Agora está mais organizado, está muito mais facilitador, mas os custos são grandes, não é? Portanto, os custos são grandes. Portanto, falando com o pai, aquela componente da aprendizagem dos otimistas, quando se quer entrar mesmo na competição, os custos são elevados. Portanto, uma pessoa já tem que investir, os pais têm que investir portanto, no desporto do filho. E depois, avançando para a questão dos 420 e lasers, portanto. Depois há uma aprendizagem que eu acho que a Federação está a fazer um bom trabalho a nível dos treinadores, que já têm cursos de treinadores, portanto já está, as coisas estão
Essa
melhor
base alargou muito,
organizadas.
não é?
Melhorou muito, sim, melhorou muito e está muito melhor organizado em relação a antigamente. Isso é uma coisa bastante positiva. E, portanto, temos coisas que melhoraram, definitivamente. Todas as estruturas do clube melhoraram, os clubes terem carrinhas, terem treinadores, a própria organização da Federação também melhorou muitíssimo. Só que é preciso ter dinheiro, não é? É preciso ter dinheiro para hoje, para uma pessoa pegar num filho e fazer uma carreira normal, uma carreira normal de aprendizagem, e depois, quando chegassem à fase da universidade, continua a haver que eu saiba, o facilitismo, uma
De
pessoa
alguma ajuda.
alguma ajuda dentro da própria universidade, mas eu acho que houve várias coisas que melhoraram. Portanto, os custos é que acho que são superiores
O que
à
era?
altura. Ah, quer dizer, acho eu, porque eu não sei quanto é que se gastava também, não é?
Sim,
Se era
não
pequeno.
eras tu que pagavas.
Exatamente.
Mas tu achas que essa questão. Um dos problemas que a vela hoje em dia tem, e eu quando entrevistei na altura os três candidatos a presidentes da federação, que depois o Mário Quina veio a vencer, todos tinham, havia aqui pelo menos um denominador comum, que era é preciso atrair mais gente para a vela, mais miúdos para a vela, e é preciso fixar mais miúdos na vela. Achas que essa questão da transição da vela de lazer, quando são mais pequeninos, entra-se logo demasiado rápido na competição, e depois há aqui uma clivagem dos que têm dinheiro ou dos que não têm dinheiro, e isso leva ao afastamento de muita gente? Achas que isso é uma das questões que afasta muita gente, ou é realmente porque, sei lá, por exemplo, pegar numa prancha de surf é mais fácil e fazer um desporto de mar comparativamente com a vela?
Quer dizer, o que eu acho é que, tanto, há aqui duas componentes, portanto, aquela geração maravilha, por assim dizer, que existiu,
a vossa?
Sim, que existiu da vela, não é? Existiu porque houve ali um investimento um pouco a olhos fechados, não é? E dizer assim, vamos investir e vamos gastar dinheiro, pronto, e pegamos nestes que achamos são os melhores e vamos criar vojadores de alta prestação.
E eram, e foram, e não falhou.
Não falhou, estou a dizer, mas isso foi um investimento que foi feito à cabeça, assim, um pouco assim de olhos fechados. Quando eu digo de olhos fechados, eu estou a dizer é... Olha, eu não vou buscar aqueles que não vou fazer. Neste momento funcionamos um pouco ao contrário, que é assim: uma pessoa tem que ter prestação, depois de ter prestação passa a ter apoio, não é? Portanto, e antigamente não, ninguém tinha prestação, quer dizer, ninguém tinha prestação internacional, prestação
Sim,
nacional mas tinham, não é?
mas não havia, não havia como hoje a facilidade de ir lá fora, que os medos não competiam como hoje, não é?
Sim, mas não havia resultados internacionais. Portanto, eles chegam assim, então vamos investir, vamos pegar nos melhores nacionais e vamos torná-los velejadores internacionais de nível. Portanto,
De
foi o que
elite,
fizeram
exato.
e o que obteram. Neste momento as coisas não funcionam dessa maneira. Neste momento funcionam assim. Vocês obtêm resultados e depois de obterem os resultados vocês são apoiados. Conclusão, quem é que tem que investir para obter os resultados?
Pais.
Os pais ou os clubes, que eu não sei se fazem ou se não fazem, eu não estou bem dentro desse assunto, quem é que investe, quem é que não investe, mas normalmente é os pais. E daquela vez não. Houve uma entidade, que foi a Federação, que disse: nós vamos investir nestes. São os melhores aqui entre aspas, do penico, mas queremos que eles sejam bons a nível internacional. Pronto, mesmo que eles não tenham resultados internacionais, vamos investir neles. E que eu saiba, isso não se faz hoje em dia, né? Não
Portanto,
tenho
há aqui
conhecimento.
uma inflexão do modus operandi, quer dizer, a priori há aqui uma clivagem, pode-se estar a tirar para fora aqueles que poderiam eventualmente ser os mais talentosos, mas não tiveram meios para fazer essa transição, não é?
Sim, mas eu não sou contra, portanto, não é? É, esse passo que foi feito há não sei quantos anos com o Roquete, se não fosse feito, nunca aconteceria nada, não é? Portanto, esse passo foi bem dado. Qual é que é o problema, a meu ver? O problema é que, como muito pouca gente, não é, tem meios para fazer o que o Roquete fez, que foi investir sem as pessoas terem resultados. Muito pouca gente tem. E se calhar os
Exatamente.
que têm nem são os mais capazes.
Promessa.
Não é? Nem,
Promessa.
se calhar, não, portanto, se calhar aqueles que estão a investir, se calhar nem são os mais capazes. Como não são os mais capazes, mas são aqueles que têm meios financeiros para tentar chegar a um nível internacional, não é? Pronto, e o que se passa é que isso, basta ver qual é que foi a nossa participação nos Jogos Olímpicos, tem sido ultimamente, não é?
Sim, muito reduzido.
Tem sido por isso mesmo, porque houve aquele investimento grande e depois manteve-se durante não sei quantos anos os atletas que receberam esse investimento, porque já estavam no
Exato.
topo e já conseguiam manter os resultados internacionais, não é? Que investiram neles e eles já atingiram um nível internacional, portanto já é mais fácil manter, não é? E depois, para gastar dinheiro com eles, também basta gastar pouco dinheiro para eles manterem esse nível, porque o grande investimento já foi feito. Pois, exatamente. Para atingir um nível internacional. E pronto, e o que acontece é que é assim que funciona, e se calhar isso funciona, este sistema funciona bem num país, por exemplo, eu falo com os americanos e com os canadenses, quer dizer, eles não dizem que têm apoio nenhum, não é?
Sim.
Eles dizem que para ter algum apoio têm que ganhar quase tudo, não é? Portanto, são políticas diferentes, só que a classe média em Portugal quer dizer, pois, portanto, isso é uma questão, ou isso é uma componente, e depois há outra componente, que é uma componente interessante, que é dizer assim, quais é que são as referências, não é?
Uhum.
Porque se uma pessoa vai jogar futebol, sabe, quer ser como o Ronaldo, não é?
Exatamente. Há a questão dos heróis,
não é? Não é? As referências. Portanto, se eu for como o Ronaldo, eu vou ganhar milhões.
Exatamente.
E quais são as referências na vela nacional?
O problema é esse. O problema é esse.
Quais são as referências?
O que é que tu achas que é preciso fazer para inverter isso?
É simples, é fazer o que foi feito há não sei quantos anos.
É pagar, não é? Realmente, no fundo, se calhar é sacrificar aqui uma campanha ou outra, mas pegar num conjunto, identificar talento, pegar nele e levá-lo. Não é? Quer dizer, no fundo foi o que foi feito.
Eu acho que existe muito mais meios que antigamente. Nós, a nível de treinador, já estamos muito mais completos, não é?
Uhum.
Portanto, temos outras aprendizagens. Portanto, acho que estamos muito melhor que estávamos há não sei quantos anos. E quando eu estou a dizer que sacrificar, não é uma questão de sacrificar, porque já está pré-definido que quando uma pessoa tem certos resultados, passa a ter certo apoio.
Exatamente. Portanto, sim, já há uma relação. Sim, é direto.
Portanto, é direto. Portanto, não é preciso fazer nada, porque esse apoio vem diretamente do IPDJ. Portanto, isso, o que é preciso fazer? Nada. O que é preciso é fazer como antigamente, quem não tem direito a apoio nenhum, não é? Chegarem e dizerem, atenção, vocês não têm direito a apoio nenhum, porque vocês ainda não obtiveram resultados nenhuns interessantes que dão direito a esse apoio, não é? Vamos trabalhar com vocês. E depois é preciso que também que as pessoas queiram, não é? Porque se eu quero e dizer assim, então, mas eu agora vou treinar não sei quantos dias, vou fazer isto e depois vou chegar e o que é que vai acontecer?
Exatamente. E a questão do dinheiro e como é que eu sou pago, como é que eu sou ressarcido?
Não, não, o que é que vai acontecer? Por exemplo, uma pessoa diz assim, ah, mas se calhar tens exemplos, chegas ali, tens o Hugo Rocha que ainda anda à vela, ainda ganha dinheiro, anda de barco à vela. Pronto. E já tem quase 50 anos. Sim, só que o que acontece é que são muito poucos, não é? Que digo, uma pessoa possa dizer, e o que é que esses muito poucos fazem? Nós estamos, isso é voltar um pouco atrás em relação ao que é que os desportistas fazem, aos programas, não é? Ou fazem programas em que agora há muita a questão do owner driver, não é?
Sim, exato.
Que não existia antigamente, quer dizer, um dono de um barco não ia ao leme, na América se cabe, o dono do barco ficava em terra, a ver os outros a fazer regatas. Agora o espírito mudou um pouco, quer dizer, um pouco, nem foi um pouco, bastante, em bastante. Que eles próprios até vão ao leme, não é?
Exatamente.
Portanto, e uma pessoa anda ali a fazer tipo de babysitting, não é?
O Vasco Vascoso diz com alguma graça que às vezes, não podendo, vai assim com a mão escondida por baixo a dar-lhe uns toques no leme para não encontrar nada. Mas é um bocado isso, não
Quer dizer, ele não é às vezes, é muitas vezes. Mas pronto, mas o que acontece é que há classes, não é? Está muito agora proliferado a nível internacional, nós em Portugal ainda não temos isso, que são classes que são específicas de owner drive, portanto o dono é que pode ir ao leme, embora haja uns que façam umas falcatruas, que têm 30% do barco, como os espanhóis, e ficam todos contentes e dizem que são campeões
do mundo,
do mundo e eles não são donos do barco nem nada, mas pronto, há sempre aquela componente da aldrabice. Mas isto, há muitas classes que são assim, owner driver. E ao ser owner driver, tanto o que acontece? O que é mais apelativo? É, a coisa mais apelativa que um esportista tem é fazer programas em que sejam coisas que sejam competitivas e depende de nós e com a sua escolha a equipa e que faça. Portanto, isso são coisas, portanto, o mais apelativo de tudo é uma campanha olímpica, não é? Portanto, como sou tem
o sonho, não é? É a Meca, não é?
É, a campanha olímpica é das melhores coisas que uma pessoa pode ter, porque na realidade, primeiro, ou é uma pessoa, só, portanto, é, só depende de um. Se é uma equipa, são dois, não é?
São dois, não tens muita.
Não é? Portanto, e é challenge e depende de ti muitíssimo. São dois, é pelo menos 50%, não é? Está dependente de ti. Enquanto as outras campanhas, os outros aqueles programas que existem, a maior parte deles a nível internacional, por exemplo, os Swans, aquilo é tudo owner driver, J70 é owner driver, portanto, grande parte deles são owner driver, não é?
É óbvio que há owners mais habilitados do que outros, não é? Mas pode ser a percepção, quer dizer, estás pago, estás a receber o teu salário, estás a receber o teu dinheiro, mas podes não. Epá, não dá, não é? Se o owner não tiver mão, não há milagres, não é?
Sim. É muito mais difícil. É muito mais difícil. E é uma componente que é totalmente diferente. Portanto, eu acho que uma pessoa tem que separar uma que é a componente em que uma pessoa tem de aprendizagem. Lógico, também se aprende nestes barcos e nestas equipas grandes, e aprende-se especialmente quando uma pessoa põe à sua volta profissionais que trazem mais valias, não é?
Sim, porque
tanto aprende com os outros.
Vemos frotas dessas que são barcos com verdadeiras paradas de estrelas, não é? Quer dizer, às vezes, e sabe-se, não é? Que há owners que não são tão talentosos, têm capacidade de contratar os melhores. Se olhar à volta, realmente é extraordinária a qualidade da tripulação. Pronto, os resultados depois é o que é, porque às vezes não dá, não é? Mas, por outro lado, esses owner drivers também dão trabalho a muita gente, não é?
Sim, portanto, é que eu por mim, existe aqui, uma pessoa pode separar isto, nós podemos separar a questão de aprendizagem, temos quando uma pessoa começa a aprender, nos otimistas, toda a componente, de aprendizagem, depois que se tiver talento e se tiver oportunidade, que isso é uma coisa muito importante, ter a oportunidade de entrar para campanhas olímpicas, não é? E depois faz campanhas olímpicas e se as coisas correrem bem, ir aos próprios Jogos Olímpicos. Portanto, e essa fase nós temos que é uma fase extraordinária, portanto, é a fase de aprendizagem e a fase em que tu dependes muitíssimo de ti, mas muitíssimo. E depois temos a outra fase, não é? Em que uma pessoa já fez as campanhas, e o bom da vela é que às vezes essas campanhas dá para intercalar, acho que uma pessoa consegue andar 365 dias, não é?
Claro.
De barco, não é? E fazer outras coisas em barcos grandes, foi o que eu fiz, não é? Portanto, estava a fazer campanhas olímpicas e ao mesmo tempo fazia quatro ou cinco eventos internacionais estamos a falar de 5 semanas, não é? Máximo 5 semanas lá com o tio Pedro.
Eram 5 eventos por ano nos tempos 50
anos. Sim. Portanto, uma pessoa consegue conciliar perfeitamente, não é? Portanto, uma pessoa não pode andar de laser ou de Star ou de 49, ou o que foi, durante o ano inteiro, não é? Os 365 dias. E se uma pessoa conseguir conciliar, isso é ótimo, porque abre um pouco a visão do que é a vela, não é? Em vez de ficar focado só naquela embarcação.
Sim,
isso acontece às vezes, não é? Sempre andam só de 49, quer dizer, depois não sabe o que é um killboat, não é?
E na formação é fundamental ter as duas valências, porque penso que há sempre aprendizagens que se levam de um lado para o outro, apesar dos barcos serem diferentes, o modo de usar, tudo ser diferente, mas leva sempre informação de um lado para o outro, não é?
Sim, sim, sim. Isso é verdade. Mas, portanto, nós temos aquela fase até a questão dos Jogos Olímpicos e das campanhas. Depois, quando termina isso, temos a possibilidade de enverdar a trabalhar para os Onas Dravas e outras campanhas, não é? Existe quem tenha a possibilidade de fazer campanhas próprias, tipo como se faça, por exemplo, em França, que tem o seu próprio barco, isso é mais nos solitários, que arranjam os barcos e os patrocínios e isso tudo, ou então fazer parte de equipas e navegar com outras equipas e outros circuitos. Portanto, aí já passa a ser uma componente mais de trabalho, embora o anterior também seja, mas é uma componente que é mais para a questão da angariação financeira do que a própria, que era a parte da aprendizagem lúdica e desenvolvimento de ti próprio e os teus objetivos próprios. Portanto, muda-se um pouco de paradigma.
Onde é que tu estás agora? Onde é que tu estás agora? Profissionalmente?
Ah, não, profissionalmente eu navego J70, Swan, naveguei Swan 42 este ano que passou, e nos outros também, e o próximo ano vai ser de Swan 45, que também já tinha navegado, um circuito de Swan que é a Copa do Rei, a Nations Cup.
Que é um grande circuito.
Sim.
E mesmo com os novos Swan, 45 continua a ter uma frota extraordinária, não é?
Sim, sim, sim. São diferentes. Eu 42, 45, o 50, lógico, que é o mais apelativo neste momento, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de fazer parte de uma equipa e tanto o que acontece? O que acontece é que nós não temos neste momento nenhum português, nenhuma equipa portuguesa na classe dos Swans, não é?
Sim, não há nenhum barco português, nenhum armador português.
Não temos nenhum armador, o que é pena, porque neste momento no circuito, estamos a falar do circuito aqui do Mediterrâneo, o circuito Swan é o mais apelativo, não é? Portanto, tem diversas classes, o 36, o 42, o 45, o 50. E portanto é o mais atletivo de todos, e é pena que neste momento não tenhamos. Tínhamos o Caldeira, que tinha o barco e que fez umas regatas, tinha os outros 40, isso, mas já não existe nenhum. Pode ser que no futuro venha a existir, mas
eu penso que não é, quer dizer, eu penso que não será apenas por uma questão financeira que não há armadores portugueses nesse tipo de circuitos. E também sei que não é pela mediatização, porque até muitas vezes esses circuitos têm uma mediatização e uma visibilidade muito grande. Porquê que achas que muito poucos armadores para esse tipo de competição?
Pois, eu sinceramente não sei, se calhar ainda não têm a fissão suficiente para quererem realizar esses eventos, não é? Eu acho que é capaz de ser por isso, não é? Porque não existe mais nenhuma razão, porque o que acontece é que neste momento as equipas, a maior parte delas, já não são equipas só de um país, não é? São equipas têm diversos membros de vários países. Portanto, isso é normal. Portanto, já é raro, por exemplo, uma pessoa ter uma equipa que seja só de alemães ou só de,
Sim.
Ou só de espanhóis. Ou só, é raro. Não quero dizer que não exista, mas é raro. Portanto, não é por uma questão de falta de portugueses, porque uma pessoa vai ver que nesses circuitos estão vários portugueses a participar neles, em barcos diferentes, mas estão vários portugueses. Portanto, não é uma questão de falta de mão de obra, por assim dizer. Porque se uma pessoa juntasse uns portugueses, e lógico, pusesse mais uns estrangeiros, conseguiria-se fazer uma equipa de nível.
Hoje em dia não era difícil, estou eu a perguntar, mas não parece que fosse difícil. É óbvio que depois também tem a ver o relacionamento pessoal entre os tripulantes, quer dizer, porque isto não é só pegar nas pessoas, metê-las todas dentro de um barco, tem que haver uma boa comunicação e um bom ambiente a bordo. Mas quer dizer, hoje em dia, como estavas a dizer, à mão de obra, não seria difícil montar uma equipa portuguesa para um circuito só no 42. Já não vou falar em Ocean Race, isso, mas em circuitos de só nos 42, 45 ou eventualmente até TP52, poder ter equipas maioritariamente portuguesas. Não seria um problema, por não.
Não, não, isso é fácil, há vários portugueses espalhados, tanto uns com tripulação de terra, outros de mar, portanto, isso é uma questão fácil. Agora, não sei, acho que tem a ver um pouco com a política e com a imagem que querem transmitir, ou então é mesmo falta de afição, por assim dizer, que as pessoas, tanto, pode ser mesmo isso, não é?
Reparo que nesses circuitos, muitas vezes, quando chegam equipas novas, com armadores novos, com equipas novas, e que mais uma vez friso, que há muito talento nessas equipas, às vezes andam ali uma primeira época literalmente a apanhar bonés, não é? E isso também penso que possa ser um bocadinho esse problema, não é? As pessoas não conseguem dizer, ok, eu vou andar aqui um primeiro ano para aprender, um segundo para consolidar e no terceiro vou começar a fazer resultados. Por exemplo, vocês no Bigamist, quer dizer, mesmo os TP52 com barcos, nunca tiveram barcos de última geração, não é? Tinham barcos sempre com 2 anos ou 3 anos mais antigos que os novos. Vocês N vezes conseguiram resultados do outro mundo, mas pela insistência do armador em manter uma equipa e uma base e uma estrutura, não é?
Sim, isso é verdade. Portanto, é uma questão da persistência do armador, não é? Uma questão da persistência e de escolher as peças, porque nós temos aqui um bom exemplo. Nós fomos ver nos anos 50, nós temos alemães, o arco alemão com o Marcus Wiesner, que mal começaram logo a ter resultados de excelência. Portanto, prepararam-se bem, não é? Prepararam-se bem. Depois temos outro exemplo, que é o espanhol, que eu falei, e portanto ele, quando escolheu a equipa, que é o manager da equipa, disse: bem, está um bocadinho equivocado, mas pronto, mas é o problema dele, não é? E pronto, e equivocou-se, não é? Equivocou-se porque, quer dizer, teve resultados maus, até chegaram contra outro barco, não sei o que mais. Portanto, quer dizer, mas ali temos os dois,
Extremos.
o extremo, não é? Temos um que não percebe nada daquilo e contrata quem também não percebe, né?
Exato.
E já estava descarado, não é? Estava descarado, pronto, vai ser um.
Passa a ter
Não
dois
vai correr bem,
problemas.
não é?
Como se diz, um problema nunca vem só.
Pois, e o outro exemplo dos alemães, por acaso, fizeram, porque o outro fizeram uma coisa como deve ser,
Também.
não é?
Havia conhecimento e know-how desde o início para armar a equipa e tudo foi mais fácil. Oh,
Exatamente.
Afonso, falando agora um bocadinho de juntar portugueses numa tripulação, finalmente e após avanços e recuos por causa do Covid, num projeto encabeçado pelo João Rodrigues e por ti, que tive o prazer de tu me envolveres também neste projeto, finalmente a Star Sailors League vai arrancar. Vão começar agora. Há 24 países que fazem um apuramento direto, não é? E depois há uma série de países em que Portugal estará presente, em que vai disputar as qualificações. Como é que está esse projeto?
Bem, em relação à Gold Nations Cup,
A Gold Nations Cup, exatamente dentro da Star Sailors League, tens toda a razão.
Temos, portanto, já está definida a data da semana de qualificação. Vai ser 7 a 12 de junho.
Exatamente.
Portanto, já há uma data de qualificação e vamos correr contra outras equipes, a Sérvia,
Bulgária, a República Checa e Turquia.
Turquia, olha, desculpa, não é sério, pronto.
E passam os dois melhores.
Sim, portanto, é uma semana em que vem, durante essa semana vão ver 6 regatas e essas 6 regatas, os dois primeiros passam para outra fase que vai começar em outubro. Pois, e o sistema é tipo uma semana, 4 barcos, depois passam 2 e assim sucessivamente até chegar à final.
Exatamente.
Portanto, essa é a coisa. O que é que tem? Agora, estamos aqui num projeto. Isto é um projeto muito interessante. Muito interessante porquê? Porque normalmente quando nós vamos para um projeto, nós temos, aquele é o manager. Portanto, o manager, ou se eu, como nós quisermos, escolhe a tripulação. E este projeto, tem uma inovação. E essa inovação é que metade da tripulação, portanto de 11 pessoas, 5 são escolhidas através de um ranking. Portanto, é uma coisa nova, portanto isso não existe, porque normalmente nós dizemos, olha, eu quero o melhor deste, o melhor daquele, o melhor do outro, desta posição, e vamos escolhendo, não é?
Exatamente.
E eles aqui dizem assim, primeiro isto é nação contra nação, portanto não pode ir, ou nacionalizamos estrangeiros, como fazem no futebol.
Exatamente, agora qualquer dia começa a haver contratações milionárias. Não, o meu medo é que pessoas como tu acabem, pá, por, se calhar, como tipo a Bulgária, quer dizer, também pode haver isso. Se calhar tu, o Barreto, o Hugo, pá, se calhar aqui entravam já para a Bulgária ou qualquer coisa.
E, mas, portanto, isso é a componente tanto interessante. Portanto, são duas componentes. Nação, tipo Jogos Olímpicos, não é?
Futebol, portanto, lógica de futebol, não é? Mesmo, lógica, sim. Defender o meu país, não é?
Sim, portanto.
É uma lógica de campeonato de futebol, não é? Que vai vendo eliminatórias continentais e depois entra, passam os melhores para as finais.
Tem a componente do barco de entrar as pessoas do ranking. E porquê isto? Porque que é para existir ali alguma, portanto, não, imprevisibilidade e dar oportunidade a outras pessoas fazerem também navegar nestes barcos grandes.
Exato.
E agora, como é que se criou o ranking? O ranking é criado, portanto, é uma empresa que é a SSL, tem não sei quantas pessoas a introduzirem dados e resultados no computador, e esses resultados estão categorizados de acordo com a sua importância, portanto, existe uma fórmula, e sucintamente é simples, por exemplo, quem participa na America's Cup recebe não sei quantos pontos, e se for o primeiro recebe não sei quantos, se for o segundo recebe não sei o que mais, depois abaixo da America's Cup é Luís Vitor, não é?
Sim.
Ou Prada, agora chama-se Prada, não foi?
Agora é Prada, agora não sei o que é que vai ser a seguir, lembro-me.
E, portanto, das equipas da America's Cup ficaram primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, depois participam nesse evento, recebem não sei quantos pontos. Mas recebem não sei quantos pontos e está definido se és tripulante ou skipper ou timoneiro. Portanto, esse ranking é criado. Portanto, do neozelandês, da Inglaterra, por exemplo, só o Ben Aisley ganha como skipper, que vai ao leme. Os outros todos que estão lá entram como o ranking do tripulante. E, portanto, e são os que ganham mais pontos. A seguir, a America's Cup tem os Jogos Olímpicos. A mesma coisa, quem vai aos Jogos Olímpicos e tem uma medalha, ou não tem medalha, ou fica em décimo, ganha pontos, mas ganha menos do que teve uma medalha, não é? E há três tipos de ranking. Há o ranking, três não, mais, peço desculpa. Há o ranking dos homens, o ranking das mulheres. Há o ranking geral, e há o ranking dos skippers, de quem vai ao leme, e o ranking dos tripulantes.
Portanto, os rankings, no fundo.
Pois, portanto, aqui eles introduzem os dados, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que desses 5 escolhidos pelo ranking, 4 são dos que vão ao leme.
Sim, tu tens skipper e tens crew. Tens, portanto, tens masculino, feminino, skipper e crew. Por exemplo, para skipper, no ranking português, não é? Por exemplo, nas mulheres portuguesas para skipper, lidera a Mafalda, Pires Lima.
Mas a Mafalda não entrou pelas mulheres. Porque o que acontece...
Entrou para o ranking, exatamente.
Para o ranking dos barcos, isso é os rankings que eles queriam, mas para o ranking dos barcos entra pelo skipper e crew. Não interessa se é homem ou mulher. Portanto, há skipper e crew de overall, portanto, não interessa qual é o sexo, né? E skipper e crew também só de homens e só de mulheres. Mas para o ranking, para entrar no barco, o que interessa, não interessa o sexo, o que interessa é se é skipper ou crew. Portanto, são 4 skippers.
E a Mafalda entra como skipper, não é?
E a Mafalda foi a primeira a entrar como skipper.
Pois, àquela data, exato.
Àquela data, porque foi faseado, a Mafalda entrou há um ano e pouco.
Exatamente, foi na... Sim, porque o ranking português, neste momento, para skipper, o ranking global, tem o Diogo Costa em primeiro, depois o Filipe Silva, o Jorge Lima, o John Tavares, a Mafalda, o Zé Saraiva Mendes e por aí abaixo, não é? Mas, e depois, por exemplo, para crew, o ranking português, o que é que está? Dá o Pedro Costa, o Fred, o Zé Costa, o Fernando Rodrigues, o Bernardo Freitas, o Tiago Alves, o Rafael Rodrigues e por aí fora. Não é?
Sim.
E é na conjugação destas duas coisas que se arma a equipa. Portanto, tu e o João Rodrigues, enquanto capitão de equipa, escolhem pessoas da vossa confiança, ou não é, perfis que vocês querem, e depois o resto entra pelo ranking que fechou à data, salvo erro, do dia 10 de janeiro, não é?
Sim, o ranking fechou a 10 de janeiro, portanto foi o último a entrar pelo ranking, que foi o Filipe Silva, que entrou a 10 de janeiro. Todos os outros entraram antes. Portanto, e os outros todos, portanto, estamos a falar que é os Costas, os irmãos Costas,
sim,
um como timoneiro, como skipper, e o outro como crew.
Uhum.
E porquê? Porque fizeram jogos e tiveram um bom resultado nos jogos e ganharam, e ficaram no Mundial.
Sim, são vice-campeões do mundo. Não, são vice-campeões do mundo e depois entram para os Olímpicos. E só por aí
ganharam muitos pontos.
É como o caso do Jorge Lima, não é? O Jorge Lima, apesar de não ter feito o Mundial, só pelo facto de ter entrado nos jogos e ter feito uns bons. Aparece logo em cima, não é? Por exemplo, tu agora tens aqui o Zé Saraiva Mendes, como ganhou o Júnior, o Youth World de Laser, também já saltou cá para cima, não é? Dá-lhe aqui uma pontuação muito grande. Como é que vai ser arrumar isto tudo?
Esta gente olha, por exemplo, os Costas já navegámos, já fizemos um treino na Suíça. Eu fiz 2 treinos com uma Mafalda, na Suíça, com uma Mafalda, com o Hugo, uma delas o Filipe Silva também já foi, da última vez que nós tivemos o treino, porque antes desse treino eu fui ver quem tinha possibilidade de entrar no último dia 10 de janeiro. Portanto, o treino foi no verão de 2021. E o Filipe era o que tinha mais possibilidades de entrar. Então, chamei o Filipe e o Filipe já fez esse treino, não é?
Boa.
E foi uma boa escolha, porque ele foi escolhido pelo ranking no dia 10 de janeiro.
Diz-me uma coisa. Desculpa interromper-te, achei que tinhas acabado. Há aqui uma questão que me parece muito complexa, que é a questão das datas, não é? Quer dizer, esta final, ou esta qualificação, estas séries de qualificação, vão acontecer numa parte em que a época da vela está ao rubro, pelo menos no Hemisfério Norte, não é? 7 a 2 de junho, para as equipas europeias. A Europa tem aqui 3 janelas, não é? Tem uma de... há uma primeira... Na segunda sessão vão entrar a Bélgica, a Estónia, a Sérvia e a Ucrânia, vão 18 a 22 de maio. Pois há aqui um segundo grupo da Europa que vai entregar em 31 de maio e 5 de junho, e a nós realmente saiu-nos a palhinha, não é? 7 de maio a 12 de junho é em cima da época.
Sim, mas houve uma SSL, portanto, em relação a estas quatro equipas, houve duas reuniões em que tivemos a falar das datas, não é? E é praticamente impossível, portanto, nós estamos a falar de 40 pessoas, não é? Portanto, são 4 barcos, 10 pelo menos, 44, pronto, 11 por barco. 44 pessoas estarem disponíveis na mesma altura, não é? durante 5 dias, 6 dias, ou for. Portanto, foram avançadas umas datas. Eu, por acaso, em relação a esta data, eu não concordei, disse que para Portugal era bastante mal. Mas as outras três embarcações disseram que estava bem para eles. Houve outra data que havia duas que diziam que sim, outras duas que diziam que não. E pronto, e ficou esta por
burocracia.
Pois. Mas isso é como, portanto, uma pessoa quando vai... Tudo tem a ver com o grau de importância, não é?
É. Diz-me uma coisa, tu conheces os nossos adversários? Tens alguma ideia do que é que eles valem quanto equipas ou não? Bulgárias, checos e turcos? Búlgaros, checos e turcos?
Não, não faço a mínima ideia. Isso, não sei.
Vai ser uma agradável. Não sei. Uma agradável surpresa, mas seja como for, acreditas. Quer dizer, vamos lá no mínimo para passar os dois primeiros. Né? A diferença é para ganhar o grupo, mas para passar, não é?
Sim, o objetivo é esse, é passar e depois voltar a fazer as regatas em outubro, não é?
Em outubro, final...
A equipa... Estávamos a falar que a equipa é 11, mas a equipa vão ser 20. Okay. Vão ser 20 pessoas. Vamos tirar do ranking mais 3 a 4. Portanto, falta pré-definir-se. Vamos tirar 3 ou 4 mais do ranking. E escolher, portanto, a equipa vão passar a ser 20. E depois convocados para... Essa semana só serão os 10, 11, convocados para essa semana. E depois, caso uma pessoa prossiga, não é? Portanto, na outra fase.
Voltas à base dos 20 e sai a nova convocatória.
Sim, e serão convocados outra vez os 11. Portanto, o que acontece? Imaginemos, uma pessoa passa esta semana, depois chega em outubro, tem outra vez mais uma semana e passa nessa semana. Depois tem uma semana de
intervalo.
De intervalo e a seguir há outra semana. Portanto, aí podem, em cada, os convocados são válidos como se fosse no futebol, que é só para um jogo. Portanto,
só para um jogo.
E o jogo é considerado essa semana que se faz de que 4 países só passam 2.
Portanto,
é considerado como se fosse um jogo. Portanto, cada convocatória de 20 membros serão convocados, embora no barco. Tem que estar pelo menos 4 do ranking.
4 do ranking, é isso. Quer dizer, tu nunca podes levar o. Exatamente, o Captain Choice, o que eles chamam o Captain Choice, né? A escolha do capitão da equipa. Neste caso, entre o capitão e o skipper. O capitão é o João, tu és o skipper, não é? É a escolha por aí. Olha, Afonso, foi um prazer enorme falar contigo. Podíamos ficar aqui mais uma hora ou duas à conversa. E espero ver-te em breve. E vamos juntos continuar a trabalhar aqui também na Gold Cup da Star Sailors League, para ver se conseguimos fazer aqui um brilharete para Portugal e ver se toda a comunidade da vela fica a puxar e a torcer por a equipa portuguesa que bem merece.
Afonso. O prazer foi meu, Rodrigo. Obrigado.
Obrigado, Afonso.
E assim nos despedimos de mais um A Conversa no Cais. Seu podcast no LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.